história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM, sábado, 21 de junho de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Adriel Marcelo.
Estado começa a se organizar para a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador.
Carla Escher.
Superintendente do Ministério da Pesca visita Nova Santa Rosa.
Vera Filbere.
Músicos rondonenses interessados em se apresentar na Expo Rondon 2025 devem se inscrever até esta segunda-feira, dia 23.
Maico Bicker.
Parceria com a Sicredi Fomento Paraná possibilitará a Cevale ofertar crédito a juros menores para integrados.
Claudinei Domingues.
Viatura da Polícia Militar Rondonense se envolve em acidente com vítima durante perseguição a uma dupla usuária de drogas. Estelionato em Mercedes, R$ 74.800 são transferidos de conta bancária. Em Entre Rios do Oeste, vítima suspeita ter sido vítima de golpe e aciona a Polícia Militar.
Guilherme Heisen.
Copa Marechal de Voleibol segue movimentando o final de semana com jogos internacionais do Colégio Martin Luther. Tudo em aberto nas quartas de final do Municipal de Futebol de Campo, neste domingo em Marechal Rondon. Virada do Flamengo sobre o Chelsea marca feito que não acontecia há 33 anos. Mundial de Clube segue nesta noite com o Fluminense em campo.
Antônio dos Santos.
Brasil conclui colheita de soja e mantém liderança global.
Gladstone Pacheco.
Governo congela quase metade do orçamento do Seguro Rural 2025. Organização de Saúde Animal confirma Brasil como livre da gripe aviária.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 21 de junho de 2025. Uma briga entre mãe e filha movimentou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Rondon por volta de 16 horas de ontem, sexta-feira. No local, em contato com a filha, a mesma informou que teve uma discussão com a mãe e, durante a confusão, entraram em vias de fato. A mãe, por sua vez, confirmou a versão apresentada pela filha. Diante da negativa de representação por parte das envolvidas, a equipe realizou orientação e apenas confeccionou o boletim da ocorrência policial. Foi identificado como Josemar da Rosa, de 42 anos, o homem brutalmente assassinado na madrugada de ontem no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. O trio suspeito de agredir o homem até a morte com golpes na cabeça foi preso ainda pela manhã ontem por equipes da Delegacia de Homicídios. A vítima, assim como os três detidos, um homem e duas mulheres, estavam em situação de rua, conforme foi apurado pela Polícia Civil. Josemar foi encontrado sem vida ao lado de uma bomba de combustível com sinais evidentes de espancamento. Um vaso de planta teria sido utilizado para golpear a cabeça da vítima, causando um traumatismo crânioencefálico fatal. Após as diligências ao longo do dia, a Delegacia de Homicídios localizou os suspeitos e efetuou a prisão com apoio também da Polícia Militar. As circunstâncias da briga que levou ao crime ainda estão sendo oficialmente apuradas, porém, os conduzidos alegaram que a vítima supostamente teria tentado abusar de uma das mulheres envolvidas na agressão, o que teria motivado, então, o crime registrado na madrugada de ontem em Cascavel. Uma viatura da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon acabou se envolvendo em um acidente ontem à noite durante perseguição a uma dupla ocupante de uma motocicleta. Detalhes com Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, durante patrulhamento pela Avenida Rio Grande do Sul, por volta das 23 horas e 30 minutos de ontem, uma equipe da Polícia Militar visualizou, nas proximidades do cemitério municipal, dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, ao perceberem a viatura policial, começaram a olhar para trás. Em razão da atitude suspeita, a equipe deu voz de abordagem, porém, não acataram e empreenderam fuga, dando início a um acompanhamento com sinais luminosos, sonoros, de emergência. Em dado momento, o condutor atravessou o canteiro central da via, seguindo na contramão da direção. Na perseguição aos indivíduos, outra motocicleta no sentido contrário acabou colidindo na lateral dianteira direita da viatura. Com isso, indivíduos da motocicleta que estava sendo perseguida também sofreram queda e continuaram a fuga a pé. Enquanto um policial prestava o primeiro atendimento à condutora da motocicleta, o outro correu atrás dos suspeitos, logrando êxito em realizar abordagem a um deles, a alguns metros do acidente de trânsito, o qual recebeu voz de prisão. Com ele foram encontradas duas buchas de cocaína no bolso interno esquerdo do casaco. A condutora da motocicleta resultou com ferimentos, sendo acionado o SIAT para prestar atendimento e, posteriormente, encaminhá-la ao Hospital Unimed para atendimento médico. Também foi acionada outra equipe da PM para realizar o levantamento do acidente, visto que a viatura policial sofreu danos em razão da colisão. O elemento preso foi encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos procedimentos cabíveis.
Por outro lado, Claudinei, dois casos de estelionato foram registrados nas últimas horas na área de ação da 2ª Companhia da Polícia Militar. Aliás, no caso de Mercedes, o montante desviado chega ao absurdo de R$ 74.800. É isso mesmo?
Bem, Guerreiro, é o que consta o boletim de ocorrência da Polícia Militar. Por volta das 19 horas de ontem, uma viatura compareceu ao destacamento da Polícia Militar de Mercedes, informando que durante a tarde entrou em contato uma pessoa dizendo-se funcionário de um banco, informando que estariam tentando efetuar uma compra em seu nome. O golpista pediu para a vítima abrir o aplicativo do banco com a chamada em atendimento. Disse que, no momento, não percebeu nada de diferente, nenhuma irregularidade. Mais tarde, já próximo às 18 horas, quando foi pagar outros boletos, notou que a conta bancária estava com R$ 10.281,91 negativos. Constatou que foram efetuadas várias transferências via Pix, que totalizaram R$ 74.800. O relato foi anexado ao boletim de ocorrência e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.
Outro caso de estelionato, Entre Rios do Oeste, é isso, Claudinei?
Sim, em Entre Rios do Oeste, ontem pela manhã, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer numa residência onde a pessoa disse ter sido vítima de golpe. Ela informou que estava em um grupo de mensagens no aplicativo Telegram e que, ao fazer transferências via Pix, recebia de volta valores maiores. Ocorreu que na quarta-feira, no dia 18, ela fez um Pix de R$ 510 e outros quatro, sendo dois valores de R$ 1.000, um valor de R$ 2.000 e um valor de R$ 1.560. Feito isso, relatou temer que suas redes sociais tenham sido clonadas e também confessou que passou os seus dados pessoais, com RG e CPF. Para evitar que sejam usados para outros fins ilícitos, procurou a Polícia Militar de Entre Rios do Oeste para o registro da situação.
Estado começa a se organizar para a Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador. Detalhes para o Frente Ampla com Adriel Marcelo. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, Regis. A bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Paraná realiza na próxima segunda-feira, dia 23, às 9h30 da manhã, uma audiência pública preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O encontro tem como objetivo reunir contribuições do Paraná para a etapa nacional da conferência marcada para agosto de 2025. A atividade foi construída em conjunto com as três principais centrais sindicais do país, a Força Sindical, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. A atividade busca fortalecer políticas públicas voltadas à saúde e segurança no trabalho em um contexto de profundas transformações nas relações laborais, marcado pela precarização, plataformização e crescente adoecimento físico e mental dos trabalhadores. Participações já confirmadas incluem a professora Mariana Betega Brauner, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, que abordará o impacto da intensificação do trabalho e das novas formas de exploração laboral sobre a saúde mental, e o médico Zurir Handar, presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com atuação reconhecida em nível nacional e internacional na área da saúde ocupacional. Aberta ao público e com espaço para manifestações ao final das falas, a audiência pretende reunir trabalhadores, pesquisadores, representantes sindicais e movimentos sociais.
Um jovem de 18 anos foi preso transportando quase 54 quilos de maconha em Ouro Verde do Oeste ontem. Ele foi abordado por uma equipe da Polícia Militar e chamou a atenção dos policiais o fato de que o carro, um Renault Logan com placas de Palmeira que ele conduzia, tinha a lateral danificada e a lanterna traseira quebrada. Na abordagem, o motorista disse que estava vindo da casa da mãe, de Santa Helena, e que seu destino seria a cidade de Cascavel. Ao abrirem o porta-malas do carro, os policiais encontraram 8 fardos de maconha, totalizando 53 quilos e 800 gramas. O jovem foi levado à delegacia da Polícia Civil de Toledo, enquanto que o carro precisou ser guinchado porque apresentava problemas mecânicos. Investigadores da Polícia Civil de Toledo recuperaram um carro furtado ontem à noite. O veículo, um Corsa com placas de Toledo, foi encontrado abandonado em via pública à rua Antônio Bressan, no bairro São Francisco. A equipe chegou no local após uma denúncia informando que um carro havia sido abandonado na região. No local, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado durante o dia de ontem em Toledo. Um guincho particular foi acionado e o veículo foi levado para a delegacia da Polícia Civil. Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, 21 de junho de 2025. Superintendente do Ministério da Pesca visita Nova Santa Rosa. Qual foi o objetivo da visita, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes. O município de Nova Santa Rosa recebeu nesta semana a visita do superintendente do Ministério da Pesca e Aquicultura do Paraná, João Geraldo Barros. Ele se reuniu com o prefeito Lari Ritz, vice-prefeito Roque Lorenzato, como também com os secretários de Administração e Planejamento, Leila Ritz, Saibo, e Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, Max Bank, e de Finanças, Jairon Art, além do assessor de gabinete, Ademar Borghetti, e da diretora de Planejamento, Noeli Pufal Schulz. Em pauta, os entraves enfrentados na obtenção de outorgas junto ao Instituto Água e Terra, o IAT. A principal demanda apresentada pelo Executivo diz respeito à demora na liberação das outorgas para uso da água, documento essencial para regularizar a atividade de piscicultura. Em resposta, o superintendente se comprometeu a intervir diretamente junto ao IAT para acelerar o processo e garantir maior agilidade na análise dos pedidos. De acordo com ele, a piscicultura é uma atividade estratégica para o desenvolvimento local e regional, e não podemos permitir que a burocracia impeça o crescimento do setor. Por conta disso, reforçou o compromisso do Ministério em apoiar os municípios e destravar gargalos que dificultam a expansão da atividade. A visita reforça a importância do diálogo entre os governos federal, estadual e municipal para o fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e aquicultura no Paraná.
A presidência da COP30 anunciou ontem, durante o encontro climático da ONU em Bonn, na Alemanha, uma estratégia para tirar do papel medidas que já são consenso entre os países. O assunto é tema da quarta carta presidencial apresentada durante uma coletiva de imprensa, que inclusive contou com a presença do embaixador André Correia do Lago, presidente da COP30, e da diretora executiva da COP30, Anna Toni. Nas conferências, tradicionalmente, além das negociações entre governos, há pavilhões de países ou de organizações da ONU que preparam agendas e eventos paralelos para discutir os mais variados temas ligados sempre às mudanças climáticas. Em Belém, no final do ano, além desses, a ideia é ter pavilhões temáticos correspondentes a consensos já obtidos entre os signatários também do Acordo de Paris. Entre as soluções que o Brasil irá apresentar na COP30, estão as iniciativas lideradas pela Itaipu Binacional, em 434 municípios do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, que contribuem para diminuir os impactos ambientais e sociais e também a reduzir emissões de gases do efeito estufa. Agora no Frente Ampla de Notícias, as principais notícias do esporte. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado. Começo a destacar, então, a primeira Copa Marechal de Voleibol Feminino, que segue movimentando o Marechal Cândido Rondon neste final de semana, com jogos sendo realizados no ginásio do Colégio Martin Luther. A competição reúne equipes das categorias sub-16 e sub-19, com representantes de diversos municípios e até de outros países, promovendo não só o esporte, mas também o intercâmbio cultural entre jovens atletas. Desde a abertura na última quinta-feira, o torneio tem registrado partidas de alto nível técnico e grande presença de público. E neste sábado, Guerreiro, nós teremos desta tarde, a partir das 14h, os confrontos pela fase semifinal. Amanhã serão os confrontos decisivos das grandes finais, tanto no sub-16 como também no sub-19. E olha, a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Marechal Cândido Rondon chega ao momento decisivo amanhã, com os jogos de volta que irão definir os dois últimos semifinalistas da competição. Neste domingo, 15h, no campo do Arroio Fundo, o Esporte Clube São Remo, base civil, materiais de construção, enfrenta a Masterway Guarani Clube Lira, após empate em 1-1 na ida. No mesmo horário, na Semar, a equipe da casa tenta reverter a desvantagem diante do Esporte Clube Guarani, DPF Avitrix Center, que venceu o primeiro jogo por 2-0. Lembrando que os vencedores se juntam ao Grêmio Moré, Fischer Colheitas, Avisul Teles Equipamentos, além da ABB, que já estão garantidos a semifinal do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Para fechar minha participação em Frente Ampla de Notícias deste sábado, Regis, o assunto é o Mundial de Clubes da FIFA. Depois do Botafogo chocar o mundo do futebol com a histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain, foi a vez do Flamengo passear sobre o endinheirado Chelsea no Mundial de Clubes nesta sexta-feira. A vitória por 3-1 sobre os ingleses ainda marcou um feito que não acontecia há 33 anos. Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o Flamengo virou na etapa final com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Ian. O triunfo rubro-negro foi a primeira virada de um clube brasileiro sobre um europeu em jogos oficiais desde o Mundial de Clubes de 1992, quando São Paulo venceu o Barcelona por 2-1 e sagrou-se campeão. Com o resultado de ontem, o Flamengo lidera o grupo D no Mundial com 6 pontos conquistados. A competição que tem sequência neste sábado com um brasileiro em campo. O Fluminense enfrenta o Ulsan Hyundai neste sábado, o time da Coreia do Sul, às 19h. A partida válida pela segunda rodada do grupo F do Mundial de Clubes que ocorre nos Estados Unidos. Na estreia, o tricolor das Laranjeiras empatou 100 gols com o Borussia Dortmund, considerado o grande favorito desta chave. O time de Renato Gaúcho busca a primeira vitória na competição, assim como o adversário da Coreia do Sul, derrotado na estreia. O Fluminense, então, sendo o único brasileiro a atuar neste final de semana pelo Mundial de Clubes nos Estados Unidos, Regis.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado 21 de junho de 2025. Um acordo firmado essa semana vai possibilitar à Cevale ofertar crédito a juros menores para integrados. Que convênio é esse e de que forma será executado, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes. Então, os associados da Cevale terão uma linha de crédito para investir na diversificação de atividades, com custos bem menores que os disponíveis atualmente. Vamos lá, ó. A Cevale, a Sicredi e a Agência Fomento Paraná assinaram acordo para viabilizar oferta de crédito para a construção de aviários, matrizeiros avícolas, tanques para piscicultura e pocilgas para suínos. A solenidade que selou o acordo reuniu representantes do governo do estado, da Cevale, e ocorreu essa semana em Curitiba. Recursos serão viabilizados pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas Cadeias Produtivas do Agro. A operação será estruturada através da compra de cédulas de produto rural até o limite de R$ 375 milhões, que é o valor que será capitalizado pelos cotistas do fundo. Desse total, 260 milhões estarão disponíveis de imediato e outros 115 milhões serão liberados até o final deste ano. A linha de crédito permitirá a tomada de recursos com juros menores que os do Plano Safra e prazo de até 10 anos para pagamento. O crédito poderá ser usado para modernização da cadeia produtiva, desde estruturas físicas como aviários, tanques para piscicultura, granjas para suínos, máquinas e equipamentos. Do valor total da operação, a parcela da Cevale corresponde a 43%, da Sicred 37% e a Fomento Paraná entra com 20%. Presente à assinatura do acordo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, sustentou que o Fiagro vai permitir que pequenos e médios produtores invistam em infraestrutura, tecnologia e geração de renda com previsibilidade e segurança. Já o presidente da Cevale, Alfredo Lang, considera que a linha de crédito representa não apenas uma inovação financeira, mas uma fonte de financiamento para os produtores integrados da cooperativa Cevale.
Os músicos de Marechal Cândido Rondon interessados em se apresentarem na Expo Rondon 2025 devem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 23. Quem nos traz informações a respeito é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Regis e ouvintes da Rádio Difusora. Vamos lá. Os músicos de Marechal Cândido Rondon interessados em se apresentar na Expo Rondon 2025, que acontecerá no dia 23 e 27 de julho, em espaços do Parque de Exposições, como Casa Cultural e Copa Germânica, tem até segunda-feira, dia 23, para fazer o protocolo. Serão aceitos gêneros musicais como sertanejo, pop rock, popular e bandinhas, com apresentações solos, em dupla, grupos ou bandas. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer ao setor de protocolos na Prefeitura, portar de documentos pessoais e comprovante de endereço. Além disso, é necessário estar cadastrado como agente cultural, pessoa física ou jurídica, nos links que estão disponíveis na matéria publicada no site da Prefeitura ou da Rádio Difusora do Paraná. Lembrando, pessoal, radiodifusora.net. Há também outros pré-requisitos que devem ser observados para participar, como ter idade mínima de 18 anos, ter residência comprovada em Marechal Cândido Rondon. No ato do protocolo, o agente cultural deverá informar se deseja se apresentar na Casa Cultural ou na Copa Germânica. Após o encerramento das inscrições, uma comissão irá avaliar o trabalho dos artistas, já que, durante a solicitação, todos deverão indicar um endereço eletrônico com a postagem da interpretação de uma música. A partir de então, após a inscrição ser aceita, será montado um cronograma de apresentações para a festa. A iniciativa visa oportunizar aos músicos locais a chance de se apresentarem no evento que marcará os 65 anos de Marechal Cândido Rondon. A iniciativa é da Prefeitura Rondonense, por meio da Secretaria de Cultura e em parceria com a Fundação Promotora de Eventos, PROEM.
A colheita da soja no Brasil foi oficialmente encerrada nesta semana, conforme boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Detalhes com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. E o avanço, Regis, de um ponto percentual em relação à semana anterior completou os 100% da área colhida, repetindo o ritmo observado na temporada passada. O encerramento marca o fim de um ciclo que, apesar das adversidades climáticas em determinadas regiões, consolida o país como o maior produtor mundial da oleaginosa. A estimativa para a safra 2024-25 foi revista para cima e agora está projetada em 169 milhões e 600 mil toneladas. O volume representa um crescimento de 14,8% em relação ao ciclo anterior, que sofreu impactos severos provocados pela estiagem. A recuperação reforça a capacidade de adaptação do setor produtivo, que tem investido em tecnologias de manejo e estratégias para mitigar os efeitos climáticos. Com o encerramento da safra de soja, o foco do campo se volta para outras culturas. A colheita do milho, segunda safra, ainda avança lentamente. Até o dia 15 de junho, apenas 3,9% da área havia sido colhida, ritmo inferior ao registrado no mesmo período do ciclo anterior, quando a marca era de 13,1%. As condições climáticas têm influenciado no cronograma em várias regiões produtoras. No caso do milho verão, o cenário é mais adiantado, com 92,5% da área já colhida. Estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná finalizaram os trabalhos. Já Santa Catarina e Bahia Bahia também se aproximam do fim da colheita, com percentuais superiores a 98%. A colheita do arroz encontra-se praticamente concluída, com 99,9% da área colhida. Já a de algodão segue em fase inicial de colheita, com 2,8% de área colhida apenas, mantendo um ritmo gradual. Enquanto isso, o trigo avança em uma fase de plantio, atingindo 51,7% da área prevista. O Paraná lidera a semeadura, seguida pelo Rio Grande do Sul, apesar de atrasos em relação à média histórica.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 21 de junho de 2025. O Paraná é um dos estados mais adiantados do Brasil na emissão da Carteira de Identidade Nacional. Já emitiu, desde 2023, através do Instituto de Identificação, 2 milhões de documentos que agora usam o número do CPF como Registro Geral Nacional. A substituição obedeceu ao decreto federal que determinou o início da implantação até o ano passado. Porém, o Paraná iniciou esse processo um ano antes. Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, o titular deve informar o CPF e o endereço com CEP e ainda a fotografia, que é captada pelo próprio Instituto de Identificação. A Carteira de Identidade Nacional possui as versões impressa e digital e que pode ser acessada pelo aplicativo gov.br. A primeira via é gratuita para cidadãos brasileiros, portugueses que tenham igualdade de direitos e estrangeiros naturalizados. A validade para o público de 12 a 59 anos é de 10 anos e indeterminada para pessoas acima de 60 anos. Quem não possui RG no estado deve fazer o agendamento de atendimento no site da Polícia Civil do Paraná. Aqueles que têm o documento paranaense podem solicitar no menu CIN Fácil nesse mesmo site, segundo as orientações do Instituto Paranaense de Identificação. A Organização Mundial de Saúde Animal referendou na tarde de ontem, sexta-feira, dia 20, a autodeclaração de país livre de influenza aviária de alta patogenicidade apresentada pelo governo federal na quarta-feira passada, dia 18. Quem nos traz detalhes é Gladstone Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. O documento foi expedido depois de a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação confirmar o encerramento do foco da patologia identificado em uma granja comercial em Montenegro, no Vale do Caí. A existência do foco foi divulgada no dia 16 de maio e foi considerado encerrado depois de procedimentos de desinfecção e depopulação do empreendimento e do cumprimento do prazo de 28 dias de vazio sanitário. Conforme o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, todos os países que fazem parte desta instituição tomaram conhecimento que o Brasil cumpriu as regras da organização. O país vai agora buscar a reabertura dos mercados. Com isso, ele se referiu aos destinos de exportação que bloquearam parcial ou totalmente as importações de carne de frango e derivados do país. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, 21 países suspenderam totalmente as importações de carne de frango do Brasil. Outros 19 bloquearam os embarques provenientes do Rio Grande do Sul, enquanto 4 limitaram as restrições ao município de Montenegro.
A notícia pegou o setor agrícola de surpresa e gerou preocupação. O governo federal teria congelado 42% do orçamento até então destinado ao programa de subvenção ao prêmio do Seguro Rural para 2025. Qual o impacto disso para o setor produtivo e qual é a reação, Pacheco?
Essa medida representa um impacto de quase 445 milhões de reais, deixando o setor vulnerável e ameaçando a estabilidade de uma das principais políticas de proteção do agronegócio brasileiro. Sem aviso prévio, o Ministério da Agricultura inseriu o bloqueio de recursos no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, confirmando a redução de recursos. O valor total do congelamento, que inclui 354 milhões e 600 mil reais de cortes obrigatórios e 90 milhões e 500 mil de contingenciamento, compromete quase metade do orçamento aprovado em 1 bilhão e 60 milhões de reais para o próximo ano. A repercussão entre representantes do setor foi imediata. A Frente Parlamentar da Agropecuária expressa surpresa e consternação, destacando a ausência de qualquer comunicação prévia por parte do governo. Especialistas alertam que bloqueios desse tipo são especialmente prejudiciais, pois representam cortes que dificilmente poderão ser revertidos, ao contrário dos contingenciamentos, que podem ser ajustados com receitas extras. Esse golpe no orçamento do seguro rural representa um duro revés às políticas de proteção contra riscos agroclimáticos, colocando em risco a segurança dos produtores e a sustentabilidade do setor agrícola brasileiro. A expectativa agora é que o governo reveja essa decisão, que pode ter consequências graves para o desenvolvimento e a resiliência do agronegócio nacional. O sistema FAEP vê com preocupação o corte de 445 milhões e 100 mil reais do orçamento do programa de subvenção do Prêmio do Seguro Rural para 2025 por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária. O órgão também congelou 101 milhões de reais da política de garantia dos preços mínimos e 15 milhões do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira.